Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 25 de junho, já está no ar, vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Hoje parece de segunda, mas é quinta ainda, né, gente? É porque, né, depois de um recesso aí junino, né, já sabe. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes, boa tarde, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, mas me fala como foi o seu São João, foi bom? Que o meu foi danada de bom.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, foi ótimo, foi maravilhoso, estamos de volta para deixar nossos ouvintes bem informados, né, Kátia?
Com certeza, bem informados, ganhar presente, porque hoje tem brinde Natura Ilhéus, mas você quer ganhar o brinde Natura Ilhéus? Você só vai concorrer se você mandar uma mensagem falando como foi seu São João, tá? E se você ainda tem pique para o São Pedro, manda sua mensagem escrita para o 988291029 e, obviamente, vamos divulgar aqui. E aí, essas mensagens ao ponto que foram chegando com a frase falando aí, né, como foi seu São João, com a sua mensagenzinha básica mesmo, a gente vai separar para o sorteio no final do programa, tá bom? E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, no centro, cheio de novidades, principalmente na perfumaria. A Natura Ilhéus sempre com novidades, né? Mix Matheus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Matheus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Wagner deixa a liderança do governo. Hoje ainda falaremos sobre isso, né? Sobre o senador Jacques Wagner, que teve que deixar mesmo a liderança do governo. Há quem diga que foi pressão aí, viu?
Correio da Bahia, Salvador. Vini Júnior é o cara.
Rapaz, eu tô achando também, viu? Ele arrasou ontem em campo. E vamos ter aqui várias manchetes dos jornais falando sobre isso já já. Jornal Meio Norte Teresina, Azul, que é linhas aéreas, retoma operação de rota no litoral do Piauí.
Jornal do Comércio, Recife, Brasil avança com brilho de Vini Júnior e volta de Neymar.
O menino Ney ontem ovacionado, quando foi avisado que ele entraria em campo, pronto, o povo foi à loucura. Diário do Nordeste, Fortaleza. Avanço do mar e erosão ameaçam praia de Jeri.
Jornal da Cidade, Aracaju, governo de Sergipe se prepara para o efeito do fenômeno El Niño.
Gazeta de Alagoas, Maceió, também falando aí da Copa. Brasil vence, classifica-se em primeiro e pega Suécia, Japão ou Holanda no mata-mata na próxima segunda-feira.
O Dia Rio, classificação com cara de Brasil, 3-0.
Jornal Globo Rio de Janeiro, queda, alvo da Polícia Federal no caso Master. Jacques Wagner deixa liderança do governo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, o baile de Vini Júnior.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, rumo ao mata-mata. Vini Júnior brilha no melhor jogo até agora. Brilhou mesmo, hein? Jogou duro.
Zero hora, Rio Grande do Sul sob pressão. Jax Wagner deixa a liderança do governo Lula após virar alvo da Polícia Federal no caso Master.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Vini baila e embala o Brasil.
Folha de São Paulo, Jax Wagner deixa a liderança do governo Lula após PF ligá-lo ao Master.
Jornal Estado de São Paulo, também o mesmo assunto, caso Master. Wagner deixa a liderança do governo após reunião com Lula.
Diário de São Paulo, Tarcísio reage a críticas de Haddad e defende modelo de Sabesp. Precisa estudar.
Ô, amigo, mais do que estudar. O cara foi o pior prefeito de São Paulo. Quem quer Haddad? Quieta. Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. 38 mil pessoas ainda podem receber valor dos descontos indevidos pelo INSS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que aqui você envia sua mensagem para o 988291029, tá? Mensagem de reclamação, denúncia, opinião. E hoje tem aquele brinde Natura Eleus, porque duas vezes na semana o nosso patrocinador Natura Eleus sempre presenteia aí os nossos ouvintes. Então, você quer ganhar um brinde Natura Eleus, envia sua mensagem aí contando como foi seu São João. E você tem pique ainda para curtir o São Pedro? Manda essa mensagem aí pra gente no 988291029 que vamos sortear, tá? Esse brinde Natura Eleus já no finalzinho do programa. Então, já envia a sua mensagem. Combinado? Combinado, né? Então, pronto. Olha, 12 horas e 22 minutos. Nós vamos de informação, porque aqui a informação não para, tá? E vamos iniciar falando aí de coleta de lixo, tá? Porque Ilhéus tem coleta de lixo normalizada, né? Já normalizou desde a última terça, que o serviço foi retomado após adesão à Paralisação Nacional dos Trabalhadores da Limpeza. Então, portanto, hoje, quinta, tá normal também. Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, esclarece que a paralisação registrada na coleta de resíduos sólidos não se trata de uma mobilização exclusiva dos trabalhadores do município de Ilhéus, mas sim de uma paralisação nacional da categoria convocada pelo sindicato em defesa do projeto de lei número 4.146/2020, que é conhecido como PL dos Garis e Margaridas. É isso mesmo, que é um projeto de lei, tá? De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, o serviço de coleta já foi normalizado desde terça, com a atuação de nove caçambas e seis caminhões compactadores em operação para atender a cidade. A prefeitura também informou que, em razão do feriado de ontem, a coleta foi temporariamente suspensa, né, com retorno previsto hoje, já retornou, já está funcionando normalmente, tá? Inclusive, em outras cidades, eu também vi que já retomou Itabuna e outras cidades, porque essa paralisação foi nacional na categoria. Então, todas as cidades brasileiras, o serviço de coleta de lixo foi paralisado nesse períodozinho. E aí, na terça para cá, voltou ao normal, tá bom? Bem, vamos... São 12 horas e 24 minutos. Vamos falar aqui algo bem bacana, que tem a ver com cultura, Carla. Porque a reabertura da Casa de Cultura Jorge Amado devolve ao público um dos símbolos de Ilhéus. A revitalização recupera condições de visitação e preservação de um dos principais patrimônios culturais do município, não é isso?
Exatamente, Kátia. A Casa de Cultura Jorge Amado, um dos mais importantes patrimônios culturais de Ilhéus, será reaberta ao público no próximo dia 28, após passar por um processo de revitalização promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Referência para moradores, estudantes, pesquisadores e turistas que visitam a cidade em busca de conhecer a trajetória do escritor ilhéense, mais conhecido no mundo, o espaço volta a funcionar com melhores condições de visitação, preservação do acervo e a realização de atividades culturais. Segundo a Secretaria de Cultura, a secretária de Cultura, Anarley de Menezes, a atual gestão encontrou a Casa de Cultura Jorge Amado em condições precárias de conservação, com problemas estruturais, infiltrações, instalações elétricas comprometidas e ambientes inadequados para receber visitantes. A revitalização recuperou os espaços, promoveu a higienização do acervo e preparou o imóvel para voltar a receber o público com mais conforto e segurança. A Casa de Cultura Jorge Amado passa a assumir também o papel de espaço de encontro para a literatura e a produção cultural local. A proposta é sediar rodas de conversa, conferências, encontros de escritores e atividades voltadas a estudantes, professores, pesquisadores interessados na obra de Jorge Amado e também na literatura regional. A reabertura também contará com parcerias voltadas ao fortalecimento do setor literário, incluindo a participação da Academia de Letras de Ilhéus e de coletivos de escritores locais. Para a gestão municipal, a revitalização representa um passo importante para valorizar a memória de Jorge Amado, fortalecer o turismo cultural e oferecer aos visitantes uma experiência mais completa sobre a história, a literatura e a identidade de Ilhéus. Que bacana, hein, Kátia?
Oh, com certeza! Gente, a Casa de Jorge Amado, né? Essa reabertura aí da Casa de Jorge Amado, ela representa muito mais do que a recuperação de um prédio histórico, tá? É o resgate de um importante patrimônio da memória, da literatura, da identidade de Ilhéus. Então, com a revitalização, o espaço ele volta a receber não só moradores e turistas, né, em condições adequadas, porque, pelo amor de Deus, estava numa situação triste, né, quando essa atual gestão aí encontrou a Casa Jorge Amado nessa situação. Eu lembro que a Narleide, a secretária de Cultura, quando esteve aqui nesse programa algumas vezes, ela falou sobre isso, a forma como encontraram, né? Então, agora estão aí preservando o acervo, né, de um dos maiores escritores brasileiros e fortalecendo o turismo cultural. E, além disso, a proposta de transformar a casa em um espaço permanente aí para encontros literários, atividades culturais e valorização dos escritores locais demonstra também um compromisso com a cultura viva e com a preservação, né, da história da nossa cidade. Então, a Casa de Jorge Amado ela volta a abrir as portas com um símbolo, né, da valorização da história e da cultura de Ilhéus. Então, além da recuperação do patrimônio, a revitalização devolve à população um espaço preparado para preservar a memória de Jorge Amado, incentivar a literatura e fortalecer o turismo cultural no nosso município, que Ilhéus tem, sim, muita cultura, né? E Jorge Amado, nossa, símbolo dessa cultura, né? Eu também estou ansiosa, curiosa para conhecer essa Casa de Jorge Amado e revitalizada, né? Então, no próximo domingo, dia 28, aniversário de Ilhéus, né, vai ter essa entrega e também outras entregas, né? A gente vai ao ponto que a gente receber aqui, a gente vai divulgando. Então, Ilhéus vai fazer 492 anos. Gente,
rumo aos 500 anos.
Rumo aos 500 anos, né? Então, essa princesinha do Sul já tem uma idadezinha bem avançada, ela precisa avançar cada vez mais também, né?
Com certeza.
Então, a gente torce muito para que Ilhéus cada vez mais se destaque, né? Aqui não só no sul da Bahia, mas em toda a Bahia, porque é uma cidade, sim, muito importante, principalmente quando se fala em cultura, em turismo. É, então, parabéns, Ilhéus. A gente espera ver cada vez mais o progresso presente aqui nessa cidade. Olha, são 12 horas e 30 minutinhos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, você em evolução. Mix Mateus, Ilhéus, Shopping, Jequitibá e Natura Ilhéus. Inclusive, hoje tem brinde Natura Ilhéus e os ouvintes estão inspirados, tá? Já estão enviando mensagem para o WhatsApp 988291029 com sua mensagem já e falando como foi seu São João, falando se tem pique ou não ainda pro São Pedro. O pessoal tá aqui, tá, hein? Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente divulga aí essas mensagens e faz um sorteio aí. É, divulga quem ganhou esse brinde Natura Ilhéus. E já vou dar uma dica. Amanhã, você que não ganhou, se você não ganhar hoje o brinde Natura Ilhéus, você que tá ouvindo, mas ainda quer ganhar, amanhã, você que nunca ganhou, óbvio, porque a gente tem uma lista aqui de quem já ganhou. Amanhã tem de novo sorteio de um brinde Natura Ilhéus. E amanhã eu vou criar as frases de vocês, a mensagem de vocês, em homenagem a Ilhéus, tá? E a Gabriela FM, porque dia 28 de junho, Ilhéus completa 492 anos e a Gabriela FM completará 34 anos. É, então vou querer, sim, mensagem de vocês, queridos ouvintes. Olha, 12 horas e 37 minutos. Pois é, né? Tanta gente curtiu São João aqui pela Bahia, né? Falando especificamente aqui da nossa Bahia. E eu acabei de receber aqui do Major Encarnação, da Polícia Rodoviária Estadual, mandar um abraço para o Major. Obrigada aí, Major, pelas informações, tá? Ele enviou a informação sobre a Operação São João, isso mesmo. A Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, a CIPRV, PRV Itabuna, encerrou a Operação São João 2026, realizada entre os dias 18 e 23 de junho, com um resultado de grande relevância. Nenhuma morte foi registrada nas rodovias estaduais sob a responsabilidade, né, da Companhia Independente Policiamento Rodoviário, que fica ali sediada em Itabuna. A área de atuação da unidade abrange os territórios de identidade do Litoral Sul, Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Médio Sudoeste e Médio Rio de Contas, o que evidencia aí a importância do resultado alcançado em uma extensa malha rodoviária estadual. O índice de zero mortes reflete o reforço do policiamento ostensivo rodoviário, a intensificação da fiscalização e das ações preventivas, além da conscientização dos condutores, reafirmando o compromisso da Polícia Militar da Bahia com a preservação da vida e a segurança viária. Muito importante isso. Que bom, né? Muito bom receber informações. Balanço da Polícia Rodoviária Estadual em relação à Operação São João e saber que não temos, né? Não tivemos aí acidentes com mortes, índice zero. Que bom, graças a Deus, isso é muito bom mesmo, né? Nada de acidente. Agora, infelizmente, hoje, né, Carlão, carro, ele tombou na ponte Jorge Amado e deixou o trânsito meio lento hoje pela manhã, né?
Exatamente, Kátia Gomes, se não me engano aí, em menos de um mês é a segunda vez que acontece esse tipo de acidente ali no mesmo local, não é isso?
É.
Pois é, um carro capotou, na manhã desta segunda não foi diferente.
Desta quinta. Ela tá achando que tá iniciando a semana
isso.
Hoje.
Calma aí que a gente já volta à realidade aqui também.
Aí tá voltando à realidade mesmo, porque depois do folgão.
Pois é, isso aconteceu hoje, infelizmente, né? Aconteceu na manhã desta quinta-feira lá na Ponte Jorge Amado. O acidente provocou lentidão no trânsito e interditou parcialmente uma das faixas da via sentido centro. Até o momento não há informações oficiais sobre feridos, embora relatos indiquem que o veículo era conduzido por uma mulher. As causas do capotamento ainda são desconhecidas. Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência, enquanto o tráfego seguia em meia pista até a remoção do veículo. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis, Kátia.
Exato, mas até então a gente não sabe o que foi que ocorreu ali, né? Graças a Deus. A informação que eu tenho, não tem vítima fatal, nada desse tipo, mas a gente não tem maiores detalhes, tá? Para divulgar aqui. São 12 horas e 40 minutinhos. Antes de entrar aqui no noticiário estadual, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Tem acidente com espada junina, né? É para falar aqui no programa, além de outras informações. Vamos liberar a participação do ouvinte, vamos navegar pelo WhatsApp no 988291029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte. 988291029, obviamente, DDD73, você envia sua mensagem escrita e nós divulgamos aqui, tá, queridos ouvintes? Carla, o que temos aí? Você pode divulgar pra gente, por gentileza?
Temos mensagens aqui, animadoras, inclusive, viu, Cátia? O pessoal deve ter ligado o rádio agora aqui, tá falando, quero participar da promoção. Tá faltando a mensagenzinha pra gente aqui, né, Cátia?
Exato, você quer ganhar um brinde na Turilé, você manda a mensagem dizendo como foi seu São João e se você ainda tem pique para o São Pedro.
Pois
porque
é.
Porque eu vou falar um negócio. Não tenho nenhum. Não tenho. O São João foi ótimo, foi maravilhoso, mas não tenho pique mais pro São Pedro, não.
Pois, vamos lá, sua xará, viu? A Kátia Reis, lá do Teotônio Vilela, ela disse aqui, Feliz São João, amores, eu sou a Kátia Cristina Reis. O meu São João, ele foi top demais. Fizemos um arraiá no quintal, tomamos todas, comemos bastante, dançamos um monte. E o melhor, com licor Iracema, os meus filhos compraram de maracujá gourmet. E nós amamos. Delícia, viu, meninas?
Que legal!
Nós já conhecemos também, né, Kátia?
Ah, minha amiga é um dos meus prediletos, licor Iracema. Amo!
Pois é.
Valeu, Kátia. Um beijo pra você, xará. Ela sempre tá ligada no Jornal do Meio Dia, na programação também da Rádio Gabriela. Um abraço, viu, minha linda? Já tá, sua mensagem já está ali pronta pro sorteio também, tá?
Pois é, teve mais aqui, olha, o meu São João, a Rosana disse aqui, o meu São João foi muito ótimo, com muita saúde, graças a Deus. Assim foi a mensagem simples da Rosana, Kátia.
Valeu, Rosana, um beijo pra você, obrigada.
Tem mais aqui, olha, a Renata Bonfim, ela disse, oi meu povo, meu São João foi danado de bom, assim como o de Kátia Gomes, e ainda sobrou fôlego pro São Pedro.
Tá melhor que eu, meu irmão, isso aí, aproveita, se joga, mas eu ainda tô procurando ele, viu? Eu vou achar, vou ver se eu encontro pra curtir algum dia de São Pedro, porque a gente tem eventos em Itabuna, tem em Piaú, eu tô procurando uma coragem aí, porque o convite não tá faltando, pra ir curtir o São Pedro.
A Evanice Anunciação, ela disse, boa tarde meninas, meu São João foi com muita saúde e muita paz. Que bom, né, Kátia?
É, quem é a pessoa?
Evanice.
Valeu, Evanice, um abraço pra você, obrigada por participar.
Pois é.
Mais?
A Rosa Lima da Avenida Esperança, boa tarde, Kátia, Carla, feliz São João. É, quero ganhar esse brinde aí, viu? Meu São João foi ótimo e eu fiz aniversário antes, fiquei mais nova.
Você fez que dia, minha linda? No período junino? Então, parabéns pra você. Saúde sempre, tá? Felicidades para todos os aniversariantes do período junino. Mandar um beijo pra minha amiga Lília Viana, doutora Lília Viana, aniversariante do dia 23 de junho, né? Comemorando em alto astral, numa festa, no arraiá junino, claro, né? Obviamente. Aí, que arraiá!
A Jocélia também tá passando por aqui, Jocélia Silva. Ela disse aqui, boa tarde meninas, meu São João foi maravilhoso, dancei muito forró e tomei muito quentão e licor, arrastei muita gente
quem
para o São João.
Quem foi que mandou?
É a Jocélia.
Ô Jocélia, você me matou de inveja agora, Jocélia, porque todo arraiá, todo período junino eu procuro um quentão e não encontro. Aqui, difícil, viu? Ô meu irmão, onde foi que você encontrou? Quem fez aí pra gente encomendar?
Esse tem quentão.
Como? Tem como? Beijo, obrigada por participar. Mas...
Pois é, tá aqui. Boa tarde, Kátia, Carla, toda a bancada do Jornal do Meio Dia. Tô aqui ligado na Gabi, no melhor do planeta. Então, põe minha mensagem aí, tá, meninas, pro sorteio da Natura. É, eu não curto as festas juninas, mas aproveitei pra descansar na praia do Cururupi.
Tá bom, tá valendo.
É o Dinho, tá mandando um abraço pro Vardo. Materiais de construção, fazendo jabá aqui no Jornal do Meio Dia.
E você
Kátia
também,
Gomes.
Né?
Pois é, eu não falei o nome não, viu?
Ô, Vardo, um abraço pra você.
Não, é o Dinho.
Ah, Dinho.
É.
Dinho, um abraço pra você, Dinho. Ai, ai.
Prontinho, por hora é só.
Pronto. Já estão separadas as mensagens, tá? Agora a gente vai fazer o sorteio e no final do programa divulgaremos aqui. Ok? Combinado? Então, só lembrando que amanhã a gente quer mensagem pra você que quer ganhar o brinde na Torre Ilhéus. Amanhã você vai ter que homenagear a Ilhéus e a Gabriela FM, tá? Aí, só aguarda essas mensagens. Olha, 12 horas e 45 minutos, vamos dar uma passadinha ali por Sapeaçu, Carla. Vamos falar aí sobre acidente com espada junina. Pois é, infelizmente um homem morre em acidente com espada junina, tá? E o que era para ser mais uma noite de diversão, terminou em tragédia no município de Sapeaçu, no Recôncavo da Bahia, na noite de terça-feira, no caso no dia 23, né? O homem ele foi atingido por uma espada junina enquanto soltava o artefato, que é proibido aqui no estado da Bahia, exatamente pelo alto risco de acidente. A vítima foi identificada como Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento, de 47 anos. O acidente ocorreu na rua Doutor José Alfredo de Melo, no bairro da Jaqueira, em Sapiaçu. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Tarcísio Sodré foi atingido e caiu gravemente ferido. Ele ainda foi socorrido para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu. Em Cruz das Almas, também no Recôncavo Baiano, uma criança de 2 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por uma espada no bairro Areal, também na noite de terça-feira, dia 23. O menino está internado no Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, porque lá tem, né, a ala para queimados, né? Então, esse menino está internado lá no HGE, em Salvador. E essa diversão com espada, ela é perigosa e proibida, hein, Carla Menezes?
Pois é, Cátia. O Ministério Público da Bahia alerta que as guerras de espada no estado têm causado transtornos à população. Diz ainda que é crime produzir, processar e portar em desconformidade às normas e exigências estabelecidas, produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio ambiente, a exemplo dos fogos de artifícios, pirotécnicos e explosivos. E com relação às guerras de espadas, se enquadram aí nos tipos previstos no artigo 16...
Tipos penais, né?
Penais, é isso, previstos no artigo 16...
Aí tem lei,
tem leis aqui.
Tem artigo 251 do Código Penal também, o artigo 28, né? Enfim, então o parágrafo único da lei de contravenções penais aí se destaca. E apesar de alerta e proibição, a guerra de espadas sempre ocorre durante os festejos juninos no Recôncavo Baiano. Mesmo com essa proibição.
Mesmo com a proibição.
Cara, eu até comentei com você aqui fora do ar, né? Eu já estive por lá, e aí quando eu vi alguém já acender ali, eu já saía, ia pra bem longe, porque é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. São 12 horas e 48 minutos. Deixa eu mandar um beijo especial pra minha amiga Lio. Um beijo, Lio. Obrigada pela audiência, tá? Pois é, minha querida. Depois te conto tudo, tá? E ela disse que já curtiu já em Sapiaçu. Já viu de perto as guerras de espada por lá, viu? Ela disse que realmente é muito perigoso. Muito, né, Lio? Muito perigoso mesmo. Ave Maria, eu fujo. Quando eu vi alguém aí lá em Cruz das Almas, eu já vi várias vezes, eu caía fora. Não dá pra mim, não. Olha, são 12 horas e 49 minutos. Agora a gente vai mudar de assunto, passar ali por Maracás, tá? Aqui na Bahia. Mulher morre após salvar criança de 7 anos de naufrágio e vítimas faziam passeio de canoa em barragem. Uma mulher de 56 anos, ela morreu após salvar uma criança de 7 anos de um naufrágio em uma barragem na cidade de Maracás, que fica ali no sudoeste da Bahia, e esse fato ocorreu ontem, na quarta-feira. Outros 2 homens estão desaparecidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo fazia um passeio de canoa no povoado de Capivara, quando a embarcação começou a afundar. A criança caiu na água e a mulher pulou para socorrê-la, né, Carla?
Isso, e a criança sobreviveu. Ela foi levada para o hospital de Maracás, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. Já a mulher que salvou morreu ainda no local. Ela não teve o nome divulgado. Os outros 2 homens que estavam a bordo na canoa seguem desaparecidos nesta quinta-feira. Pelo menos até o momento seguem desaparecidos. E os bombeiros, eles fazem buscas ali pelo local com drones e com mergulhadores. Kátia?
Pois é, né?
Triste,
que
né?
Coisa triste.
Sim.
Olha, a gente vai começar a ter jogo aí do Brasil em horário comercial. Segunda-feira já é o próximo. E olha essa informação. Sindicato orienta a liberação de funcionários em Feira de Santana. Essa notícia que a gente está trazendo é de Feira de Santana, tá? Então, presta atenção. O Sindicato do Comércio, que é o Sincomércio de Feira de Santana, aqui na Bahia, né, que é a segunda maior cidade do estado, orientou os empresários da cidade de Feira a liberar os funcionários durante os jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, desde que a medida seja compatível com a atividade da empresa. Segundo a entidade, não existe previsão legal nem cláusula na convenção coletiva de trabalho que obrigue o fechamento do comércio ou a dispensa dos trabalhadores durante as partidas da seleção. O próximo jogo da seleção brasileira está marcado para segunda-feira, às 14h. Olha a recomendação do Sincomércio lá de Feira de Santana. Vou repetir o nome da cidade toda hora para vocês não acharem que a gente está falando de Ilhéus ou de Itabuna. A gente está falando aqui de Feira de Santana. Se surgir alguma informação em relação a Ilhéus ou Itabuna, a gente divulga também. E a recomendação do sindicato Sincomércio lá de Feira de Santana diz o seguinte: os empregados sejam liberados uma hora antes do início do jogo. Retornem ao trabalho uma hora após o término da partida, caso a empresa decida retomar o expediente. De acordo com o presidente do Sincomércio de Feira de Santana, Marco Silva, a orientação leva em conta a importância cultural do futebol para os brasileiros, mas a decisão final cabe a cada empresário. E ele ainda explicou: não existe nenhuma regra que obrigue o fechamento ou funcionamento do comércio. No entanto, pela importância do evento, estamos recomendando que o comércio encerre as atividades uma hora antes do jogo e retorne uma hora depois para aquelas empresas em que isso faz sentido, afirmou ele. Então, vocês entenderam aí direitinho, né? E aí, ainda segundo o sindicato, as horas não trabalhadas deverão ser registradas no banco de horas para compensação futura, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva do Trabalho. Marco Silva destacou que diferentes segmentos possuem realidades distintas, enquanto centros comerciais e shopping centers podem retomar as atividades após a partida, o comércio de rua pode optar por não reabrir, dependendo do horário e das características da operação, hein, Carla?
Pois é, e a entidade ela reforçou que o comunicado ele tem caráter apenas orientativo e não cria qualquer obrigação para os empregadores. O Shopping Boulevard também divulgou como será o funcionamento durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo a empreendimento, o horário de funcionamento das lojas será facultativo aos lojistas. Nos casos em que os estabelecimentos optarem pelo fechamento, a orientação é de que as atividades sejam encerradas uma hora antes do início da partida e retomadas até uma hora após o término do jogo. Apesar da flexibilização para as lojas, o shopping informou que manterá sua estrutura funcionando normalmente. Além disso, um telão será instalado na praça de alimentação para que clientes e colaboradores possam acompanhar as partidas da seleção brasileira.
É, eu acho interessante mesmo, sim, né? O shopping tem funcionamento e tá lá aquele telão, né, para todo mundo acompanhar. Mas, enfim, não tô aqui achando que deve abrir ou fechar, enfim. Então, essa informação aqui, gente, é em relação ao Sincomércio de Feira de Santana, tá? Caso o Sincomércio de Ilhéus, de Itabuna, né, que são as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, divulguem também alguma informação em relação a isso, nós divulgaremos também aqui no Jornal do Meio Dia, tá? São 12 horas e 54 minutinhos, vamos seguir aqui com informação, porque aqui a informação não para. Vamos direto aí falar sobre uma das informações que hoje estava em destaque também aqui nas manchetes dos jornais, tá? É sobre o senador Jacques Wagner, que deixa a liderança do governo no Senado após a operação da PF. Então, portanto, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, deixou o cargo de líder do governo no Senado dias após ser incluído na lista de alvos da nona fase da Compliance Zero, operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo aí o Banco Master. Ontem, na quarta-feira, o presidente Lula se reuniu com o senador no Palácio da Alvorada. A conversa durou cerca de 2 horas. Após o encontro, Wagner afirmou em uma publicação nas redes sociais que decidiu, em acordo com o presidente, se afastar da liderança do Senado. Aí ele escreveu lá no Instagram dele, tá? Então, assim, há quem diga que a conversa foi tensa, demorada, complicada, que ele saiu rapidamente de lá para não falar com a imprensa. Enfim, na internet tem muitas informações aí de muitos comentaristas políticos, né, jornalistas falando aí sobre essa questão. E outros citando aí até o Rui Costa, né? Enfim, vamos para frente ver o que vai dar. Porque parece que o Banco Master é o fim do mundo aí para muita gente, viu? Complicado.
Os costas largas começaram a aparecer, hein, Kátia?
É, será que, é que vai dar isso,
pois
hein?
É.
Dizem que a lista de Vorkaro é extensa.
É grande.
Vamos acompanhar a novela de Vorkaro e o Banco Master. 12 horas e 55 minutinhos. Claro que a nossa última notícia, a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de ontem aí, que o Brasil arrasou, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, claro, porque aqui a informação não para. O Brasil avança para a próxima fase da Copa do Mundo em primeiro do grupo C. É, isso mesmo. Então, o Brasil, ele venceu na noite de ontem, né, bem no dia de São João. Então, a galera que já estava em farra continuou, né? Aí, então, o Brasil venceu a Escócia por 3-0 no Red Rock Stadium em Miami e confirmou a classificação na liderança do Grupo C. O jogo teve baile de Vini, novo artilheiro da era Ancelotti, né? O treinador da seleção. Mais um gol também teve de Matheus Cunha e a esperada estreia de Neymar na Copa do Mundo, que foi ovacionado sim quando entrou em campo. A seleção enfrenta o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira, dia 29, às 14h, em Houston, lá nos Estados Unidos. E poucos minutos, né, bastaram para a seleção brasileira demonstrar aí que sairia do estádio com a primeira colocação do Grupo C. Com uma equipe agressiva e subindo as linhas de marcação, o Brasil não deixava a Escócia respirar. A postura foi ilustrada por Bruno Guimarães e aos 4 minutos, e o volante aproveitou uma saída de bola errada da Escócia e avançou e cruzou na área, mas o Gan lá ficou com a bola, né? Mas 2 minutos depois, porém, Vini bailou e o Gan dançou. Então, tudo começou aí quando o Ryan bloqueou o passe de McKenna, acho que o nome dele é esse, criando uma assistência para o camisa 7, né, que é o nosso Vini. E o Vini dominou e deixou o goleiro no chão com um drible e chutou para abrir o placar e se tornou o maior artilheiro da era Ancelotti com 6 gols, hein, Carla?
Pois é, Cate. Para a Escócia, o que restava era apelar para ligações diretas, o famoso chuveirinho ou bolas paradas, já que, com setores jogando juntos e linhas aproximadas, o Brasil cedia pouco campo aos europeus. No setor ofensivo, a seleção seguia em ritmo intenso e, em uma saída de bola adversária, o Vini aproveitou um descuido de Endre e roubou, né, a bola e colocou entre as pernas de Gan para marcar o segundo. O árbitro mexicano, porém, anulou. Isso deixou muita gente furiosa, hein, Kátia?
Olha, os especialistas aí, todo mundo tava falando que aquele gol foi roubado. Eu também acho. Eu tendo um pouco de futebol, né? O Vini teve, o cara chutou a perna no Vini, o Vini mesmo assim resistiu, conseguiu tomar a bola e fez o gol. Que nada, foi roubado aquilo ali.
É.
Viu?
Bonito. Era pra ser 4-0.
Era. Ora. Mas não tem problema não. Aí o Vini depois veio com tudo, fez o próximo e faltou falar assim aqui, ó, pra vocês.
Isso.
Então, gente, pra mim, Carla, a seleção respondeu sim em campo e muita gente aí teve que engolir as críticas que estavam tendo. Cada crítica ridícula nos grupos de WhatsApp, colocando a seleção lá embaixo, né? No Instagram, ai meu Deus, olha os próximos times que vem aí, tô com medo. Ah, para, eu não tô com medo de nada, vou
que
continuar.
Que venham.
Vou continuar torcendo.
Que venham os próximos times.
Que venham os próximos times e vamos continuar torcendo com isso. Muita positividade.
Isso.
Parabéns, seleção brasileira, e principalmente pro Vini Júnior, realmente artilheiraço. Jogou duro.
Deu nome.
É. 12 horas e 59 minutos, vamos divulgar aí quem é o ganhador ou ganhadora, porque tivemos ótimas... Vai mandar?
Vamos lá?
Ótimas mensagens, né? Do pessoal falando aí como foi o São João, se tem pique ainda pro São Pedro. Acho que só teve uma pessoa que disse que não tem pique. Que acho que não curtiu o São João, nem teve pique. Nem tem pique pro São Pedro. Mas no mais aí, o pessoal disse que curtiu bastante.
Bastante, bastante.
E ainda tem pique pro São Pedro. Já me deram pique, inclusive, para eu curtir também. Eu tava sem, mas agora eu tô começando a ganhar aqui esse pique de volta. Vai ser São Pedro. Ave Maria.
Vamos,
diga, dona Carla.
Vamos emendar esse jogo da Copa aí, né, Kátia? De segunda-feira, com o pique do São Pedro.
É, A gente inventa tudo aí. Mas segunda tem jornal do meio-dia. Amanhã tem, segunda tem, terça tem, assim vai. Acabou a vida boa dos feriadores.
Pois é, e quem arrasou no comentário de hoje aqui, Kátia, foi a Kátia. Foi a Kátia.
Deixará!
Sim, ela mandou muito bem no comentário dela.
O Kátia dela é com C ou com K?
O Kátia dela é com C.
É, igual
Kátia
meu.
Kátia Cristina Reis.
Ai, Kátia, parabéns.
Ela disse que o arraiá dela lá foi dos reis.
Olha.
Quem não aguentou dormiu sentado, viu, meninas?
Eita, é isso. Tá, arrasou, Kátia Cristina Reis, ganhadora do brinde Natura Ilhéus desta quinta-feira, 25 de junho. Olha, minha xará mesmo, que até o Kátia dela é com C, igual o meu. É. Parabéns, viu, Kátia Cristina Reis? Já tô enviando aqui o seu nome para a loja Natura Ilhéus, tá? Ali na Avenida Tiradentes, no centro. E aí, vai a partir de amanhã, de preferência, tá bom? Porque eu tô enviando aqui seu nome. É bom ir a partir de amanhã, você tem 5 dias úteis para retirar o seu brinde Natura Ilhéus. Combinado, minha linda? Parabéns mesmo, tá? Parabéns, parabéns, parabéns e parabéns. Ô, Carlinha, e amanhã...
Amanhã tem mais.
Teremos brinde Natura Ilhéus, tá?
Com direito também à mensagem,
com,
né?
Com direito
falando
à
sobre
mensagem. Agora isso. Eu quero aquela mensagem homenageando Ilhéus pelos 492 anos de história... E a Gabriela FM, que vai completar 34 anos. Isso mesmo, tudo dia 28 de junho. Então amanhã, pra você que quer ganhar um brinde Natura Ilhéus, vai mandar mensagem, hein? Homenageando Ilhéus e a Gabriela FM. Então, mandou a mensagem, já vai estar participando e ganhar esse brinde Natura Ilhéus. Combinado? Beijo, então. Vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 25 de junho. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Renatinho Bad Boy, o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.